O título dessa mensagem é Resgatados por Cristo. Bom, por que a necessidade de um resgate? E a necessidade está no começo de tudo. Se nós abrirmos e folhearmos as primeiras páginas da Bíblia, a gente já vai se deparar com a realidade do pecado entrando na história da humanidade. Deus criou e colocou lá no Jardim do Éden o homem, a mulher. Ele deu ordens, ele deu aquilo que era da sua vontade, ele colocou eles num jardim belíssimo, cheio de frutas, e ele deveria dominar sobre tudo isso. E assim fez por um tempo, mas acontece que esse homem, ele caiu numa conversa da serpente e ele pecou. E por ele ter pecado, a partir dali, se continuarmos folheando ainda as primeiras páginas, nós vamos ver que o pecado ele entrou na história da humanidade de forma que ao homem, à mulher gerar filhos, eles já compartilhavam da imagem e semelhança manchada com pecado e não mais daquela imagem e semelhança pura que eles tinham de Deus. E essa é a realidade do pecado. Muito cedo acontece o primeiro crime, um irmão matando o seu próprio irmão, e aí já é a cereja do bolo do pecado, logo no começo de toda essa história. E dali para frente, as Escrituras Sagradas, elas se põem a anunciar aquele que viria um dia para nos resgatar. Logo no Gênesis, o pecado entrando na história da humanidade, já tem ali a primeira promessa do Messias, aquele que viria para pisar na cabeça da serpente. E aí, de tempo em tempo, Deus manda a sua palavra, e essa palavra vem aquecendo o coração dos homens, de forma que eles tenham essa expectativa no Messias. E isso demorou muito mesmo para acontecer. Então, se a gente pegar o Antigo Testamento inteiro, nós vamos ver que foram tantos e tantos anos, muitas e muitas gerações, mas no tempo vindouro, na plenitude dos tempos, Deus ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, que foi nascido de uma mulher, a Virgem Maria, foi gerado pelo Espírito de Deus. Esse homem ele cresceu, se desenvolveu e em dado momento ele assumiu a sua missão. Ele viveu o seu ministério, um ministério muito intenso, de aproximadamente 3 anos, a ponto que despertou e contrariou as autoridades, a religião e fizeram esse horror com ele, crucificando, cuspindo, ele foi judiado, ele foi escarnecido na cruz do Calvário. Mas acontece que se nós parássemos a história por aqui, talvez a gente choraria e ficaria assustado com todo o terror da humanidade, do pecado, mas não é aí que a história termina, porque a história continua e ele mesmo anunciou essa continuação, que se o templo fosse derrubado em 3 dias, novamente seria reconstruído. E enquanto hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre isso, e talvez o povo pensando em construção, em parede, em obras, e não era nada disso, porque ele se referia à própria pessoa dele. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E por meio de toda essa obra de redenção, ele tendo que morrer por nós, isso foi para que pudéssemos ser justificados, porque ninguém podia fazer essa obra por nós. O melhor dos seres humanos que nascer na face da terra, o pecado está presente na vida dele. Somente ele não tinha a existência do pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Somente ele. E com essa introdução eu convido vocês a me acompanhar na leitura de Romanos 5, do versículo 1 ao versículo 11. que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Bom, esse texto é sobre a justificação que nós temos em Cristo Jesus. Justificação, o que é isso? Justificação é o ato de Deus de declarar o pecador justo em Cristo Jesus. Então, se pelo pecado, esse pecado ele foi imputado a toda a raça humana, Cristo nos imputa agora a justificação. E nele nós somos justos. Nós não somos justos pelo nosso próprio mérito. Nós não somos justos por aquilo que nós fazemos. Nós não somos justos por aquilo que nós falamos ou deixamos de falar. Nós somos justos por conta daquilo que Cristo fez por nós. E essa é a justiça imputada. Então eu quero destacar com vocês alguns resultados do sacrifício de Jesus Cristo e que isso opera em nossas vidas. O primeiro ponto que eu destaco é a fé. O versículo 1, na parte A do versículo, diz: justificados, pois, mediante a fé. Então, não é de maneira nenhuma uma justiça por obras, porque por muito tempo os religiosos, eles se seguram e se alicerçam nas suas obras, e obras não traz salvação de ninguém. Então, não é pelas obras, porque nós, por mais que a gente queira fazer o melhor, por mais que nós abracemos e dissemos assim: puxa, o que eu quero é a justiça. A Bíblia vai dizer que a justiça do homem, ela não passa de um trapo de imundice. Então, a justiça do homem sem Deus, ela não vale nada. Ela não vale nada. Então, essa justiça, ela é mediante a obra do Cristo, que foi lá na cruz do Calvário. Então, eu quero que você entenda muito bem nessa noite que não tem nada que nós podemos fazer ou deixemos de fazer que isso venha nos recomendar diante de Deus. Nada, absolutamente nada. Porque é Cristo que faz a obra em nossas vidas. Se o Espírito Santo não habitar nas nossas vidas, a gente nem consegue fazer o bem, a gente nem consegue louvá-lo do jeito correto, a gente nem consegue orar do jeito correto, a gente precisa do toque e da intervenção de Deus em nossas vidas. Então é por meio do Cristo que nós temos fé. E essa fé, até mesmo nessa a gente não pode se gloriar, como se: ah, nossa, fulano, você é uma pessoa de fé. As pessoas aí fora dizem muito isso. Nossa, está te faltando a fé. Não, até mesmo nisso, a gente não pode se gloriar, porque isso é algo que acontece dentro de nós. Isso é algo que acontece dentro de nós. Mas como que isso acontece dentro de nós? Por conta de algo que aconteceu fora de nós. Então, a gente não consegue nem escolher a Cristo por nós mesmos. A palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho de João que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a gente precisa da ação do Espírito Santo até para convencer a gente do nosso pecado, da justiça de Deus, do juízo de Deus, como que a gente pode escolher Deus? Então, essa fé, nem essa, nós temos mérito. Não temos. A palavra de Deus, ela dá alguns caminhos de como nós podemos receber esse dom da fé. Porque vai dizer que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Então é mediante a gente ter contato com Deus, contato com a sua obra, contato com a obra da redenção que Ele nos proporcionou, que nós somos alimentados por essa fé. Até porque essa fé, ela não expia a culpa e nem remove o castigo. Senão, a gente poderia se gloriar ainda na fé. Mas foi Cristo quem nos proporcionou tudo isso. Foi Cristo. É muito interessante que nos escritos paulinos, vai dizer que nós, sem o toque de Deus, sem a intervenção de Deus, quem somos nós? Mortos em nossos delitos e pecados. E esses somos nós. Então, o que que um morto consegue fazer por si? O que que um morto consegue escolher para si? O morto não consegue fazer nada por si mesmo. O morto, ele precisa da palavra de Deus, da ação de Deus que chama esse morto para a vida. E falando de fé, meus amados, falando de fé, qual é a realidade da fé na sua vida, no seu coração? Porque embora a gente sabe que tudo isso vem de Deus, é Deus que nos proporciona, é Deus que nos abençoa com isso, a gente só vai para poder ouvir a palavra, a gente só se achega em contemplação daquilo que Ele fez, mas é muito interessante também que em muitos momentos para Deus fazer alguma coisa na nossa vida, e basta a gente recorrer para os evangelhos, algumas pessoas que suplicam a Deus, Deus faz isso por mim, Deus me cura, e em muitos momentos Ele chega e pergunta assim para a pessoa, você tem fé que eu posso fazer isso? Você tem fé que eu posso fazer isso? Mas entenda bem, longe do mérito, é fé que Cristo pode fazer isso. Não é a fé que a minha fé move Cristo a fazer isso. E é isso que tem que ficar muito claro para a gente. É Ele que nos concede esse prazer nos seus caminhos. É Ele que nos abençoa nessa jornada. O segundo ponto que eu destaco é a paz. O homem sem Deus, ele era inimigo de Deus. Esse era o estado que nós ocupávamos, inimigos de Deus. Então, se você continuar lá no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver ali a realidade e a instrução para sacrifícios. Então, como que era expiada a culpa do pecado do homem? Por meio de sacrifícios, derramamento de sangue, de animais. E é assim que acontecia. Só que acontece que, se você fosse lá para poder oferecer um sacrifício naquele tempo, e quando você saiu ali fora, você se desentendeu com alguém na porta do templo, você já precisava de um novo sacrifício, já estava em pecado novamente. Então você tinha pagado, né? Estava quite ali a dívida daquilo que aconteceu antes. Então esse é o local que nós ocupávamos sem Deus. Por isso que quando a gente vai ver nos evangelhos, e até mesmo estudando um pouquinho da história, a gente vai ver que lá no templo tinha instrução, onde separava lá o santo dos santos, de ter um véu. E o homem de maneira nenhuma, ali entrava o sumo sacerdote, no tempo certo, para poder fazer ali o seu serviço. E se ele entrasse ali em pecado, então, meu camarada, ali era o santo dos santos, ele não ia sair dali vivo. Essa era a realidade. Então o homem, ele morria de medo desse local, dessa posição. E por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. Quem que nos fez amigos de Deus novamente, por meio do seu sacrifício? Jesus Cristo. Jesus Cristo, pagando o preço do nosso pecado, Ele acabou com essa inimizade e nos transformou em amigos de Deus. E o texto vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, ou seja, nós temos fé na obra redentora de Cristo, e por isso nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz, ela não é meramente um sentimento subjetivo, mas ela é sobretudo uma posição objetiva. É um novo relacionamento com Deus, porque houve um tempo, como eu disse para vocês, que nós éramos alvos da ira de Deus. Mas em Cristo nós temos paz com Ele, e hoje nós somos filhos do seu amor. Essa é a maravilha, meus amados. Nós somos filhos do amor de Deus. Paz com Deus quer dizer que o sangue de Cristo, Ele resolveu de uma vez por todas o nosso problema. Então não precisa de ter mais sangue sendo derramado. Quando nós pecamos, basta apenas nós pedirmos perdão em nome de Jesus Cristo. E nós estamos trazendo diante do mundo espiritual a realidade que Cristo já pagou esse preço. O sangue de Cristo, ele foi derramado por pecados que já tinham acontecido naquele tempo e por pecados que estão acontecendo nesse tempo. Então, aqueles que viveram antes de Cristo, eles olhavam essa salvação na esperança do Messias. E nós que vivemos depois de Cristo, nós olhamos para trás, para aquilo que Cristo fez por nós, porque Ele resolveu esse problema. E Ele nos transportou da posição de criaturas para filhos de Deus. Como? Se crermos. Se crermos, nós somos filhos de Deus. Porque aí fora dizem, e não é verdade, ah, eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira. Todo mundo é criatura de Deus. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, que nós confessamos com os nossos lábios, cremos com o nosso coração, aí sim a palavra vai dizer que nós passamos de criaturas para filhos de Deus. Deus é o nosso Pai, então por isso a gente tem relacionamento, nós temos vínculo de paz. O terceiro ponto é acesso a Deus. Versículo 2, a parte A vai dizer, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. E o que é isso? A partir do momento que Cristo completou a obra, os próprios evangelhos narram que esse véu que separava o santo dos santos, ele foi rasgado de cima a baixo. E agora, meus amados, nós temos livre acesso pelo sangue de Jesus Cristo. E é muito interessante, se a gente pegar lá Hebreus para poder ver, vai dizer que agora todos nós oferecemos, todos nós desfrutamos da posição de sacerdotes no tempo que nós vivemos. A gente não precisa mais de alguém para fazer o trabalho por nós. Nós não precisamos mais disso, porque Cristo fez o trabalho por nós. E hoje nós somos sacerdotes, hoje nós desfrutamos dessa liberdade com Deus, hoje nós temos acesso a Cristo. Então você não precisa mais levar um sacrifício para uma pessoa tirar essa culpa para você. Não é nada disso. Hoje você pode dobrar o seu joelho lá no seu quarto, confessar o seu pecado, pedindo perdão em nome de Jesus, e você é perdoado. porque você tem acesso direto com Deus, e essa é a realidade da palavra de Deus. Esse acesso, ele é resultado da graça de Jesus Cristo, é o seu favor, a sua provisão, porque a gente não merece isso. Graça é isso, favor e merecido. E isso não é uma doação momentânea. Nós vivemos nela para todos sempre. E essa é a maravilha. Hebreus 10, versículo 19 ao 23 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aqui como a gente entra hoje no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E é isso que Cristo nos concedeu. E assim, meus amados, hoje eu e você podemos ter relacionamento com Deus, comunicação com Deus. Em Cristo o caminho está aberto, e está Cristo com o seu coração aberto para receber os seus. Outro ponto que eu destaco é esperança. Versículo 2, a parte B diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então entenda bem, é na esperança da glória de Deus e não nas nossas obras, não na nossa fé, mas somente em Cristo. Efésios 2, versículo 11 e 12 diz: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E essa era a nossa realidade. Mas em Cristo nós temos uma posição perfeita hoje. Essa posição perfeita, ela se dá diante de Deus. E assim a gente vive na presença. Então por isso que a gente não pode fazer, e se fizermos esse tipo de oração está errado, do tipo de: Senhor, agora entramos na tua presença, agora saímos da tua presença, porque isso não acontece mais. Hoje nós vivemos na presença de Deus. A presença de Deus, ela se dá na nossa vida o tempo todo, quer percebamos ou não, quer nos separemos para isso ou não, mas nós estamos o tempo todo na presença de Deus. Não é simplesmente quando você vai lá, igual antigamente, visitar o templo, o tabernáculo, que ali você estaria na presença. Não, hoje a presença de Deus é o tempo todo nas nossas vidas. A glória de Deus, meus amados, é a manifestação do próprio Deus. O brilho exterior do seu ser interior é ver o que Deus é na essência. E é por isso que o texto vai dizer: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Na volta do Senhor, essa glória ela vai ser completamente revelada. Hoje a gente tem esse anseio da glória de Deus, mas na volta dele essa glória vai ser completamente revelada. E os crentes vão exultar com a perspectiva de ver como Ele é. E não só isso, porque a Bíblia também diz que a gente vai compartilhar da sua glória. Então, por isso que a palavra de Deus nos diz nesse versículo da necessidade de nós termos esperança. Esperança porque está bom hoje viver com Deus? Está bom, mas amanhã será muito melhor. Porque Ele está completando essa obra em nossas vidas, e nós vamos ver essa glória a olhos nus, nós vamos ver essa glória frente a frente. Aquilo que hoje é uma promessa, amanhã será uma realidade a todos os que creem. Outro ponto que eu destaco é a segurança diária, versículo 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Meu amado, o verdadeiro cristão, ele tem confiança em meio às tribulações da vida cotidiana. E essa confiança que ele deve ter não é simplesmente uma confiança no futuro. Porque essa aí é fácil de ter. Essa aí muitas vezes a gente pede, ô Senhor, volta logo. Quando a gente está no muito sofrimento, quando está difícil as coisas, a gente já começa, ô Senhor, volta logo que eu não estou aguentando mais isso aqui. Não é esse tipo de esperança, não. Não é. Não é esse tipo de esperança. A gente tem que ter uma esperança no presente, no aqui e no agora. A gente tem que ter uma esperança sabendo que, por mais que as coisas estejam adversas na nossa vida, Deus está trabalhando por meio das situações. Deus está conosco, a gente não está sozinho. A palavra dele diz que ele é Emmanuel. Essa palavra significa Deus conosco. Então está difícil, está, mas tenha esperança, fique firme, confie, abra os olhos, veja Deus do seu lado, te segurando nas suas mãos, sustentando você no seu caminho. Você não está sozinho, não. Porque se você tiver essa esperança somente no futuro, puxa, essa é fácil. Essa é fácil. O difícil é, e aí é o convite para a gente, ter esperança no presente, no presente. Olhar para situações e ver situações ruins, sim, porque à nossa volta, quantas situações ruins nós nos deparamos. Mas você ter a convicção de que, ah, se Jesus de Nazaré passar por aqui, tocar nisso aqui, tudo vai se transformar. Está difícil lá em casa? Está. Mas se Jesus de Nazaré mandar simplesmente uma ordem, uma palavra, tocar ali, tudo vai ser transformado. E é essa esperança que nós temos que ter no tempo presente. Essa esperança que a palavra nos convida. O sofrimento, ele não pode roubar a paz que Cristo traz. Nós não nos gloriamos das tribulações. É diferente, tá? Porque isso talvez seria um conceito mórbido da vida. Nossa, eu gosto de sofrer. Pelo amor de Deus, cara, vai procurar um médico que você tem problema. Quem gosta de sofrer? A gente se gloria nas tribulações, sabendo que Deus está conosco. E essa é a realidade. É uma atitude alegre e triunfante. Esse é o verdadeiro sentido desse versículo. Não é se gloriar das tribulações, mas é se gloriar nas tribulações. Deus conosco está. Deus conosco está. Se tudo tivesse uma maravilha, então para que a intervenção de Deus? O mundo estava um caos lá no Gênesis, quando Deus, pela sua palavra de ordem criadora, trouxe a ordem. Haja luz. Colocou lá os limites e fez toda a criação. O mundo estava um caos no Novo Testamento, quando Deus novamente do silêncio rompe com a sua voz e traz novamente a ordem para esse mundo, falando com Maria, que ela teria um filho e que seria gerado pelo Espírito de Deus, e anunciando ali um prenúncio, que eu tenho certeza que ela não entendeu quase nada, da obra que Deus tinha na vida daquela criança. E é assim, meus amados. Então o caos não é razão para nos desesperarmos. É razão para a gente confiar. Porque se está um caos, opa! Aqui está a matéria-prima para Deus trabalhar. Deus trabalha é no meio do caos. É assim que Deus trabalha. O sofrimento, ele produz resultados positivos na vida do cristão. É o que o texto nos diz. Então, por mais que você fale assim, puxa vida, sofrer não serve para nada. Não, o texto está falando aqui que serve. Olha só, diante do sofrimento, tribulação que produz perseverança. Não desista. Perseverança que produz experiência. Daqui a pouco a gente, opa, já sei desse negócio aqui. Você está vendo outro sofrer ali? Já passei por isso. Experiência. Experiência que produz esperança. Então você observa que é um ciclo. E o texto vai dizer, e a esperança que se apoia no amor de Cristo, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, que em nós fez habitação. Então observa, meus amados, que diante da tribulação e do sofrimento, tem um ciclo aí acontecendo na nossa vida. E a gente precisa aprender. Dizem que enquanto a gente aprende uma coisa, não precisa de ficar repetindo a lição, né? O problema é que às vezes a gente repete muito a lição porque a gente não está aprendendo, né? A mesma tribulação, o mesmo sofrimento o tempo todo. Oh, vamos aprender aí, gente. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Então, meus amados, a gente não deve procurar evitar dor e sofrimento. Só que acontece que tem algumas dores e sofrimentos que, por mais que a gente queira evitar, eles são inevitáveis. E isso acontece quando o nosso caráter cristão, ele é submetido a experiências difíceis, e aí então a gente tem que ter essa esperança de receber o que Deus prometeu e precisa sim do fortalecimento de Deus nas nossas vidas. Porque nem todo sofrimento é opcional. Tem sofrimento que a gente entra lá com as próprias pernas. Vocês sabem disso, né? Eu sei disso. Então tem sofrimento que a gente escolhe para nós. Às vezes está todo mundo falando, não vai, não faz, não vai, não faz. E a gente vai lá de teimoso e fala, não é isso que eu vou fazer. Mas tem sofrimento que a gente não escolhe. Então a gente precisa da alegria de Deus, da força de Deus, da intervenção de Deus. E essas virtudes são consequência da obra do Espírito Santo de Deus na vida dos cristãos. Quando Deus nos ajuda no sofrimento, Ele ensina a perseverança. Ele aumenta a nossa experiência. Ele nos dá esperança, já que a gente sabe que o sofrimento, ele não é a realidade final. Não é. Quando alguém está enfermo, normalmente a gente, como cristãos que somos, a gente ora para Deus curar. Não é assim? O tempo todo nos grupos da igreja a gente está lá compartilhando o pedido de oração, pedindo por algum vizinho, por algum parente, por alguém que a gente conhece. E a verdade é que Deus, Ele sempre cura quando a gente pede. Só que às vezes Ele cura de um jeito que não é o jeito que a gente queria. Então tem algumas pessoas que a gente se entristece por um breve momento. Mas a gente sabe que para o lugar que aquela pessoa foi, ali não existe mais dor, não existe mais sofrimento. Vai ter ali o amor de Deus, o acolhimento de Cristo. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então Deus, Ele faz por isso. E a nossa fé, ela tem que trazer essa convicção que essa pessoa foi curada e está junto de Deus. Porque o sofrimento, ele é momentâneo. Momentâneo. Na minha e na sua vida. Se hoje nós estamos sofrendo, se hoje você está sofrendo, esteja certo de que amanhã é um novo dia. E então vivenciaremos o amor de Deus. Esse é o teor dos versículos 5 a 11. O Espírito Santo, ele derrama o amor de Deus em nós. E essa palavra amor aqui do versículo 5, no original é ágape. É esse tipo de amor que Deus está falando aqui. É o amor sacrificial, é o amor mais genuíno que existe. É o amor independentemente de nós. Não é aquele amor que muitas vezes a gente demonstra pelos nossos semelhantes. Ah, se você fizer isso, eu te amo. Se você parou de fazer, então não te amo mais. Se você fizer isso, eu estou com você. Mas se você parou de fazer, então não estou mais com você. Não é esse tipo de amor. É um amor independentemente de nós. Esse é o amor que está falando aqui no texto. Ágape denota uma benevolência invicta, que sempre procura o bem da outra pessoa, independentemente do que a pessoa faz. É o amor autoconcedido que dá livremente sem pedir nada em troca, sem considerar o valor do objeto de amor, porque a gente considera muito. A gente olha e fala, ah, fulano merece minha atenção. Ah, fulano merece o meu tempo. Fulano merece o meu amor. Meus amados, não é isso aqui que Deus está falando aqui nesse texto, não. É outra coisa esse amor que Deus derrama nos nossos corações. Ágape é um amor por escolha, por atitude. Ele refere-se à vontade ao invés da emoção. Não é aquilo que nós suscitamos no coração de Deus. Porque nós éramos pecadores por natureza. Esse amor parte dele e ponto. Esse é o amor de Deus. É o amor que ele teve pelo mundo. É o amor que ele teve pela sua igreja. É o amor que ele teve por mim e por você. A morte de Cristo na cruz pelos fracos, versículo 6 na parte A, pelos ímpios na parte B do versículo 6, pelos pecadores, versículo 8, pelos inimigos, versículo 10, revela aqui esse tipo de amor. Porque quem vai amar a gente desse jeito aqui? Fraco, ímpio, pecador, inimigo. Esse amor não é um amor natural de acontecer, não. Esse é o tipo de amor. Cristo morrer por esse tipo de pessoa é uma morte que não acontece em resposta àquilo que essas pessoas fazem. Porque ninguém de nós pode suscitar tal inspiração no coração de Deus. Deus, ó, hoje eu sou ruim, mas eu vou ser tão bonzinho que eu mereço que você morra por mim. Isso não existe, gente. Isso não existe. Não é isso que está dizendo aqui o texto. E o argumento do apóstolo Paulo é que se Deus ele fez isso enquanto nós éramos esse tipo de pessoa, o que ele não vai fazer por nós agora que nós somos filhos de Deus? Éramos inimigos de Deus, porque essa é a avaliação correta do que o pecado causa. A gente estava em completa oposição a Deus, e contudo a gente foi justificado pelo sangue de Cristo. Então por isso quando a gente olha aquela cruz, a gente tem que ter a plena convicção de que quem merecia estar pregado naquela cruz era eu, era você. Mas ele ocupou o nosso lugar. Então, essa redenção, ela custou esse preço altíssimo. O sangue de Jesus Cristo. Ele se encarnar, porque esse foi um preço muito alto. Basta a gente ler lá o texto de Filipenses. Esse foi um preço altíssimo, um preço altíssimo. E assim, meus amados, nós podemos sofrer a consequência temporal do pecado, mas aquele que é justificado nunca vai sofrer a ira de Deus na eternidade. Glória a Deus por isso. E o texto também vai dizer que a gente foi reconciliado com Deus, versículo 10. E a palavra no grego para isso é katalassein. A palavra do grego, que ela quer dizer mudar ou trocar de inimizade para amizade. Então essa é a palavra que vai dizer essa transação de inimigos de Deus para amigos de Deus. E foi isso que aconteceu conosco. Reconciliar é pôr fim à hostilidade. E só através da justificação que isso é possível. Então, por isso que isso é uma razão para a gente de regozijo. A gente tem que se alegrar por isso. Porque Deus, ele tornou isso possível na minha e na sua vida. 2 Coríntios 5, versículo 18 ao 21, diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus amados, o que a gente tem que entender é que nós somos salvos pela morte de Cristo, sim, mas também pela sua vida. pela sua vida também. O versículo 10 vai dizer: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós somos salvos pela morte, sim, mas também pela vida, mediante o poder da sua ressurreição que opera em nossas vidas. Cristo não apenas morreu por nós, como se isso fosse pouca coisa, né? Mas Ele vive para nós. E essa é a realidade das Escrituras. Ele não apenas verteu o seu sangue por nós, mas Ele intercede continuamente por nós. É o que aparece na palavra de Deus. Ele não apenas foi o nosso substituto na cruz, mas Ele é o nosso intercessor junto ao trono da graça. Então aqui a gente está falando de morte? Sim. Mas a gente também está falando de vida. Nós somos salvos pela morte, mas também pela vida de Jesus Cristo. Romanos 6,5 diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E essa é a palavra de Deus para mim e para você, meus amados. A reconciliação em Cristo é que Deus Ele nos transformou de inimigos em membros da sua família. E agora nós vivenciamos o amor de Deus em nossas vidas por meio da reconciliação que nele temos. E essa palavra reconciliação do versículo 11, ela é no sentido de expiação. O que é isso? Tirar a culpa. Tirar a culpa. Expiação. Pagar a dívida. Ele pagou a dívida. Em Cristo nós somos perdoados, Ele pagou a dívida, Ele eliminou a dívida, Ele nos redimiu. Nele nós temos esse processo de redenção. E é desse jeito que essa palavra reconciliação tem o seu melhor significado e interpretação para as nossas vidas. Meu amado, o legado da cruz é eterno. Isso é um singelo resumo do que a Páscoa proporcionou para nós. Ele vive. E por isso nós podemos crer no amanhã.